sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola, 19 em Moçambique. João Santa Rita na apresentação da primeira parte desta emissão da Voz da América, de 9 de abril. É o dia em que aqui nos Estados Unidos o comandante das Forças do Sul, Robert Lee, se rendeu às Forças da União, marcando assim o fim da Guerra Civil Americana. Foi em 1865. Aqui em Washington, céu a brilhar, lá fora 17 graus centígrados. Na produção, Jorge Sagnon, nos cuidados técnicos, Glenn Von Kelly. Vamos ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Governo da Ucrânia promete resposta firme a manifestantes pró-russos no leste do país. A ONU vai aprovar uma nova força de paz para a República Centro-Africana. À nossa frente temos uma hora e meia de emissão. Os primeiros 30 minutos estamos concentrados em Angola. Dois enviados americanos de alto nível chegam amanhã a Angola. Nós vamos explicar porquê.
E estas visitas representam um compromisso do governo dos Estados Unidos em elevar ainda mais as relações bilaterais e multilaterais com o governo de Angola.
A África do Sul vai repatriar angolanos. Há um apelo para um entendimento.
Os dois estados devem evitar os esforços de ação no sentido de encontrar uma plataforma de entendimento para se processar o regresso dos cidadãos.
E vamos também falar de uma manifestação em Luanda destes trabalhadores da Alemanha de Leste. Houve intervenção da polícia. O MPLA procura revitalizar a sua presença na UILA. É outro tópico. Temos mais. Fique connosco. Estamos a transmitir em onda média, 1530, e também em onda curta. Pode também ir à nossa página na internet, www.voaportugues.com, e no telemóvel, ema.voaportugues.com. Mas para já as notícias internacionais com Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. O ministro do Interior da Ucrânia afirmou que a questão das manifestações pró-russas em três regiões do leste do país deve ser solucionada nas próximas 48 horas através de negociações ou recorrendo à força. Arsen Novakov disse que uma solução política ainda é possível, mas advertiu os manifestantes que optarem pelo conflito que terão de defrontar-se com uma resposta firme das autoridades ucranianas. Aqui em Washington, o secretário de Estado americano John Kerry acusava agentes russos de estarem a fomentar os tumultos no leste da Ucrânia. O chefe da diplomacia americana acrescentou que as ações russas têm o objetivo de criar pretextos para uma intervenção militar, tal como aquela que se assistiu na Crimeia. Grupos pró-russos apoderaram-se de diversos edifícios governamentais no leste da Ucrânia, exigindo a realização de um referendo acerca da adesão à Rússia, numa dramática escalada das manifestações contra o governo de Kiev.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas prepara-se para autorizar uma nova força de paz para a República Centro-Africana. O Conselho de Segurança deve adoptar amanhã uma resolução para uma força de paz de 10 mil soldados e 1.800 polícias para ajudarem a restaurar a ordem naquele país africano. Segundo a proposta de redação, vista pela Voz da América, a força da ONU estará operacional a partir de 15 de setembro, altura em que irá substituir o contingente da União Africana.
As equipas que estão a procurar o avião das linhas aéreas malárias que se despenhou no Oceano Pacífico afirmam que voltaram a detectar o sinal de rádio emitido supostamente pela caixa negra do aparelho. O chefe das equipas de busca, o australiano Angus Houston, disse que as transmissões foram detectadas por duas vezes hoje por um navio da Marinha Americana. Disse, contudo, que mais sinais são necessários para definir exatamente a área de busca, de modo a que possa ser enviado para o local um robô submarino. O avião, com 239 pessoas a bordo, deslocava-se de Kuala Lumpur para Pequim.
Na Indonésia, o principal partido da oposição deve receber a maioria dos votos, segundo os dados preliminares do sufrágio parlamentar desta quarta-feira. Resultados não oficiais indicam que o Partido da Luta Democrática pode receber cerca de 20% dos votos, seguido do Partido Golkar e do Partido Gerindra. Mais de 200 mil candidatos de 12 partidos concorreram a 20 mil lugares nas legislaturas nacional e regional. Os partidos necessitam de obter 25% do sufrágio nacional ou 20% dos lugares no Parlamento para poderem segurar a eleição de um candidato.
Um estudante de 16 anos de idade, armado com duas facas, feriu cerca de 20 colegas num liceu perto de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia. Porta-voz dos serviços de emergência indicaram que 4 estudantes ficaram gravemente feridos. Um porta-voz hospitalar indicou que algumas das vítimas apresentam ferimentos extremamente graves, sendo a sua situação descrita como crítica. Autoridades, contudo, dizem que nem todos os ferimentos foram provocados pela faca. Alguns ficaram feridos durante o pandemónio que se registrou de seguida no Liceu Regional de Franklin, isto no subúrbio de Pittsburgh. Os estudantes feridos têm entre 14 e 17 anos de idade.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Dois destacados diplomatas americanos chegam amanhã a Luanda. Os dois diplomatas são a subsecretária de Estado para os Assuntos Africanos, Linda Thomas Greenfield, e o enviado especial do presidente Barack Obama para a região dos Grandes Lagos, Russell Feingold, Koko Mokuta.
Com o objetivo de elevar o nível das relações entre Estados Unidos da América e Angola, chega nesta quinta-feira dois altos funcionários dos Estados Unidos da América, como nos confirma a encarregada dos negócios da Embaixada Americana, Ehada Merritt.
Confirmamos que a secretária de Estado assistente para os Assuntos Africanos, a senhora Linda Thomas Greenfield, a mais alta governante americana responsável pelas questões africanas e pelas relações diplomáticas com a região da África Subsaariana, no Departamento de Estado, chega a Luanda esta semana, o dia 10 de abril, para uma visita de 2 dias. Na mesma altura, o enviado especial do presidente Obama pela região dos Grandes Lagos, o ex-senador Russell Feingold, vai visitar também. E estas visitas representam um compromisso do governo dos Estados Unidos em elevar ainda mais as relações bilaterais e multilaterais com o governo de Angola.
Segundo Merritt, durante as visitas, os responsáveis americanos prevêem manter encontros com membros do governo angolano, membros da sociedade civil e líderes dos partidos políticos, com o objetivo de ter uma visão global dos angolanos sobre a realidade do país e da região dos Grandes Lagos.
Durante as visitas, os responsáveis americanos prevêem manter encontros com membros do governo angolano, membros da sociedade civil e líderes partidários. O objetivo é obter uma visão global dos angolanos sobre a realidade do seu país e da região dos Grandes Lagos. Durante os encontros, vamos renovar o nosso compromisso aos esforços de Angola para a paz, segurança e um clima empresarial e comercial seguro, não só em Angola, mas como em toda a região.
Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mokuta.
E agora vamos falar de relações com outro país. A África do Sul está a preparar-se para expulsar um número indeterminado de angolanos que estão ali como refugiados. O Conselho Angolano para os Direitos Humanos pediu esta quarta-feira em Luanda aos governos de Angola e da África do Sul para encontrarem mecanismos que garantam a defesa dos cidadãos em vias de serem reenviados para Angola. Teodoro Albano.
O vice-presidente desta Associação Cívica Angolana, Laureano Miguel, fez estas declarações à Voz da América a propósito da iminente deportação de angolanos decidida pelas autoridades sul-africanas por alegadamente não terem aderido ao processo de repatriamento voluntário que decorre desde o fim do conflito armado angolano.
Os dois estados devem evitar os esforços de ação no sentido de encontrarem uma plataforma de entendimento para se processar o regresso dos cidadãos, ou então criar as condições para assegurar a permanência legal dos cidadãos angolanos naquele país, sob acompanhamento efetivo, direto e imediato das autoridades angolanas, porque nossas autoridades têm a responsabilidade sobre todo cidadão residente ou não no território nacional, ou seja, Angola.
O porta-voz do Ministério do Interior sul-africano, Ricky Naidoo, foi citado recentemente pela imprensa como tendo anunciado que os cidadãos angolanos que não têm a sua permanência regularizada no país serão detidos e, em seguida, deportados. A decisão surge depois que as autoridades sul-africanas suspenderam o estatuto de refugiados aos cidadãos angolanos. Para o governo sul-africano, aos angolanos, agora na condição de ilegais, foi concedido tempo suficiente para regularizarem a sua situação. As autoridades sul-africanas haviam fixado inicialmente 31 de agosto de 2013 como data limite para a suspensão do estatuto de refugiados aos cidadãos angolanos. O prazo deveria ser prolongado até 31 de dezembro do mesmo ano, fruto de intensas negociações entre os governos de Angola e da África do Sul. Durante este período, mais de 5 mil refugiados angolanos receberam seus passaportes, tendo regressado a Angola para recomeçarem suas vidas. A embaixadora angolana acreditada na África do Sul, Josefina Pitra de Aquité, foi citada pela imprensa como tendo admitido dificuldades em apoiar os cidadãos visados pela nova medida sul-africana por não estarem registados tanto pela embaixada angolana como pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. A diplomata angolana disse desconhecer o número total de angolanos em situação irregular por estar em curso um processo de cadastramento em colaboração com o Ministério do Interior da África do Sul. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Nós aqui na Voz da América temos vindo a acompanhar o caso dos ex-trabalhadores da Alemanha comunista que afirmam lhes serem devidas ainda enormes quantidades de dinheiro. Hoje, uma nova manifestação em Luanda, mas que revelou divisões internas. A polícia teve que intervir. Manuel José.
Cerca de 60 ex-trabalhadores angolanos na antiga Alemanha comunista dirigiram-se na manhã de hoje ao escritório do Sr. Santana de Alves, que dizem ser o principal obstáculo para que os seus ordenados não sejam pagos pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social. Devido à intervenção da polícia no local, a manifestação acabou num encontro entre elementos da associação liderada por Garcia Samuel, os manifestantes e outros ligados à ala de Santana de Alves, o Brada. No final do encontro, os ânimos exaltaram-se, o que obrigou a pronta intervenção da Polícia Nacional. Contudo, a reunião deliberou a marcação de um futuro encontro entre os líderes das duas alas associativas.
A conclusão que a gente chegou é o seguinte: termos um próximo encontro onde estarão representados os líderes das associações para então trazermos esses aspectos que foram ignorados como legitimidade e também passamos já imediatamente para acerto de um relatório de conta de tudo quanto é património desta.
A porta-voz da Associação dos Ex-Trabalhadores Angolanos na antiga República Democrática Alemã, José António, que reafirma a falta de pagamentos na ordem dos 200 mil dólares para cada trabalhador.
Somatório desses artigos e as cláusulas constantes no acordo, chegou-se à conclusão num valor estimado de 205.093 dólares para cada trabalhador. 1.676 trabalhadores cadastrados.
A Voz da América ouviu o líder da outra ala associativa, Santana de Alves, que nega estar a impedir o pagamento dos antigos colegas.
O que eles estão a fazer, nós não temos nada que nos opor, porque nós estamos a fazer o nosso trabalho. Bom, agora, não é bem verdade o que eles alegam, dizendo que nós somos o empecilho daquilo, dos passos que eles estão a dar.
Santana de Alves, mais conhecido por Brada, diz temer pela sua vida.
Eu vivo ameaçado constantemente. Eu praticamente tenho a vida em prémio por parte dessas pessoas. Eu recebo o telefonema com ameaças de morte. Estamos cientes que a qualquer momento pode acontecer algo ruim contra a nossa integridade física, mas também já temos as pessoas identificadas como mentores disso, porque eles têm líderes. São esses líderes que vão ter que assumir.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora para a Huila para se ver a importância desta província na cena política angolana. Basta olhar para as movimentações partidárias na província. Ontem falámos aqui de como o Bloco Democrático está envolvido numa campanha para reforçar a sua presença nessa província, a segunda maior em termos eleitorais. Hoje é a vez do MPLA, que apesar de estar no poder, vê algumas dificuldades na Huila. Teodoro Albano.
O MPLA vai prorrogar por mais tempo o movimento de revitalização do partido em curso inicialmente previsto para encerrar no primeiro semestre de 2014, com vista a conferir maior empenho e dinamismo para encarar os próximos desafios do país. disse no Lubango o presidente da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, na sequência de uma visita de trabalho, cuja agenda incluiu ainda a programação do orçamento para 2015 e o Censo Geral da População 2014. A perda de influência do partido em algumas zonas do país, que se manifestou nas últimas eleições de 2012 em favor da oposição, exige do partido no poder a reformulação de estratégias para inverter a situação. Virgílio de Fontes Pereira abordou, por outro lado, sobre a importância do aguardado censo para o partido na relação que o mesmo possa representar na balança de militantes.
Vamos supor que o censo nos diga que somos 18 milhões de habitantes. Estou a tirar um número assim por alto. 18 milhões de habitantes. Quantos militantes do MPLA representam os 18 milhões de habitantes? Esta é uma questão que nós temos que resolver até maio, pelo menos.
Virgílio de Fontes Pereira esclareceu sobre as razões do 5º Congresso Extraordinário convocado para 2014, que deverá fazer o chamado diagnóstico sobre a vida interna do partido e sobre a sua inserção na sociedade, e definiu a formação político-ideológica dos militantes como outra prioridade para o presente ano. O líder da bancada parlamentar do MPLA entende que é fundamental retomar a escola do partido para esclarecer os militantes sobre a ideologia da formação política, que se define como sendo de esquerda, ou seja, aquele que defende o Estado Social.
Como estas explicações não são dadas, porque não temos um sistema de formação política e ideológica a funcionar, as pessoas entram para o partido, mas ficam perdidas, não sabem o que é que estão lá a fazer. Não sabem que princípios vão defender. E então nós ficamos todos iludidos a fazer discurso. Nós somos 5 milhões aqui na Uila, e agora já somos 48. Mas esses 48, quantos têm a convicção daquilo que é a ideologia do MPLA?
As interrogações do também membro do grupo de acompanhamento do MPLA para o município do Lubango, Virgílio de Fontes Pereira. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Agora aqui uma notícia triste que nos chega de Luanda. Faleceu na capital o médico Sebastião Veloso, que ao tempo do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, o GURN, ocupou o cargo de Ministro da Saúde. Ele foi indicado pela UNITA para esse posto durante o Governo de Unidade Nacional, partido de que foi militante. Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens da Guiné-Bissau que se preparam para eleições. Estamos a transmitir em onda média e em onda curta. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é António Francisco Ebo. Ele é ex-secretário da Casa CE para Luanda. Está a criar o seu próprio partido, Pomba Branca. Diz que em breve vai dar entrada dos documentos no Tribunal para a legalização do mesmo. Portanto, o nosso convidado, António Ebo, ex-secretário da Casa para Luanda. Comunidades rurais na província do Kwanza Sul poderão, em breve, contar com o apoio da União das Associações Locais de Angola, a AMANGOLA, que acaba de estender as suas atividades a esta província. Fernando Caetano.
Com efeito, os novos membros da União das Associações Locais de Angola, designadamente AMANGOLA, no Kwanza Sul, foram empossados na cidade do Sumbe, em ato presidido pelo governador da província, Eusébio de Brito Teixeira. Na ocasião, Eusébio de Brito Teixeira orientou as administrações municipais a apoiarem o projeto da Amangola, já que poderá suprir algumas dificuldades que enfrentam as populações. O presidente do Conselho de Administração da Amangola, Job Castelo Capatinha, salientou que as situações da fome e da pobreza que ainda agravam as comunidades devem ser resolvidas fundamentalmente através de estudos e trabalhos conjuntos, governo e sociedade civil, que ponham em evidência os problemas, assim como as soluções mais viáveis. Nesta perspectiva, segundo Job Capapinha, surgiu a Amangola, União das Associações Locais de Angola, a fim de igualmente apoiar o poder público nos estudos e trabalhos que ponham fim ao subdesenvolvimento das comunidades angolanas.
A Amangola pretende desempenhar, como é óbvio, em todo o território nacional, um papel mais relevante, que consiste em apoiar o poder local na melhoria do nível de vida das comunidades, coordenando ações com as administrações municipais, comunais, aldeias e comissões de moradores, sobretudo na conservação das infraestruturas sociais e na proteção das comunidades. Assim mesmo, a Delegação Provincial da Amangola, ora empossada, vai, em seguida, conferir posse às delegações municipais já nomeadas, a fim de arregaçarem as mangas e envolver-se na dinâmica do trabalho das administrações locais e das comissões de moradores em toda a província do Quanzasul.
Job Capapinha falou também dos projetos da sua organização para o quadriênio 2014-2017.
No âmbito do seu programa comunitário, para o período 2014-2017, a Amangola vai, dentre outras ações, lançar e realizar em todo o país uma campanha nacional de sensibilização sobre a importância e a necessidade da conservação e proteção das infraestruturas comunitárias, com o propósito de inculcar nos cidadãos nacionais a ideia de juntos fazermos a nação, defendendo o bem comunitário, que facilita e torna saudável a vida das populações, sobretudo no combate à fome e à pobreza.
O ato oficial do lançamento desta campanha acontecerá no dia 19 de abril na província do Uambo. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Voz da América em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Página desportiva, nós hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol. Hoje há dois grandes jogos em perspectiva e o grande jogo de todos é aquele que vai decorrer em Espanha. Frente a frente, Atlético Madrid-Barcelona, isto portanto a segunda mão dos quartos de final. Atlético de Madrid foi empatar a Barcelona na primeira mão, vai ser um jogão. O Atlético de Madrid e o Barcelona, recorde-se, comandam o campeonato espanhol. O Atlético de Madrid em primeiro e o Barcelona em segundo. Favorito para este jogo? Bem, à partida, o Atlético de Madrid, com esse gol fora, é favorito. Bayern de Munique recebe o Manchester United. O Bayern, na primeira mão, foi empatar a Manchester a uma bola, pelo que à partida também é favorito. Além disso, o Manchester tem estado mal no campeonato inglês, embora tenha dado sinais de recuperação. Mas o Bayern deverá ser favorito. Ontem, Real Madrid e Chelsea passaram às meias finais, mas sofreram. O Chelsea, que entrou em campo com uma desvantagem de 2 golos perante o Paris Saint-Germain, tinha perdido a primeira mão por 3-1, venceu por 2-0, graças a um golo a 3 minutos do fim de Dembaba a marcar. Tinha entrado como suplente. O outro golo foi também marcado por outro suplente, o alemão Schürrle, aos 30 e poucos minutos. Portanto, o Chelsea de José Mourinho marca 2-0 e passa à eliminatória seguinte graças àquele golo fora. Já o Real Madrid ontem jogou mal, muito mal, e sofreu. Perdeu com o Borussia Dortmund por 2-0. Esteve quase a ir à vida. O Borussia mandou uma bola à trave depois de um avançado da equipa alemã ter fintado o guarda-redes Casillas, mas não chegou. Na primeira mão, o Real Madrid havia ganho por 3-0, pelo que os 2 golos do Borussia não chegaram. Hasta la vista, Borussia. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Detroit foi a Atlanta ganhar 102-95. Minnesota 110, San Antonio Spurs 91. Miami jogou em casa o atual campeão e perdeu com o Brooklyn Nets 88-87. Dallas foi até Utah ganhar 95-83. O Oklahoma também viajou, foi até Sacramento ganhar 107-92. E o Houston também foi à Califórnia, foi a Los Angeles ganhar ao Lakers 145-130. Nunca se ouviu tal coisa. Aqui Washington, Voz da América. A África do Sul vai realizar eleições nacionais a 7 de maio. Num país com mais de 25% de desempregados, as eleições geraram um interesse imenso entre os jovens, a maioria dos quais vai votar pela primeira vez. Paulo Oliveira.
A Comissão Nacional Eleitoral indicou que metade dos 25 milhões de eleitores registados têm menos de 40 anos de idade. Assim, as campanhas eleitorais têm-se dirigido às necessidades do eleitorado jovem, com o Congresso Nacional Africano prometendo a criação de 6 milhões de postos de trabalho se receber um novo mandato. A oposição à Aliança Democrática faz uma promessa semelhante e questiona os planos do Congresso Nacional Africano. Os combatentes da Liberdade Económica, um novo partido que contesta pela primeira vez as eleições, prometeu nacionalizar as minas e expropriar as terras, sem compensação, para assegurar que os jovens desempregados tenham os seus próprios meios de produção. O diretor do Centro para a Política e a Pesquisa, Prince Machel, afirma que apenas cerca de 30% de novos eleitores registaram-se este ano. Segundo ele, a maioria deve votar contra o Congresso Nacional Africano, um sinal de que o partido está a perder a dominância.
Era o Paulo Oliveira, ele vai voltar aqui mais tarde com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão, as eleições sul-africanas que estão para breve. Isto, portanto, a partir das 13h30, hora de Washington, quando entrarmos na nossa segunda meia hora de emissão, que vai estar a cargo do Eduardo Ferri, em que a Guiné-Bissau vai estar em foco. As eleições estão bem mais próximas que essas da África do Sul. Até lá, eu vou-me despedir com a voz de Cesária Évora, Petit Pays.
Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Lina mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol, desse mundo fora, só ratimar. Terra, pó, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol, nesse mundo fora, só Rotimar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que cata brilhar e na mar boia uma areia que cata molhar. Espanhol nesse mundo fora só rotimar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Timbatu, Timfunanã. Espalhou nesse mundo fora, só Batimã, terra pobre, cheia de amor.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de abril de 2014, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, governo faz ultimato a manifestantes pró-russos no leste do país, avião malaio, detectados novos sinais da caixa negra do aparelho, Paquistão, bomba em Islamabad mata 21 pessoas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na produção desta emissão da Voz da América, o Jorge Sânio.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Destaque especial para a Guiné-Bissau, onde estamos a caminhar a passos largos para as eleições do próximo dia 13 de abril. Em linha temos connosco o nosso enviado especial, Álvaro Ludger Andrade. Álvaro, qual o ambiente aí em Bissau?
Boa tarde, Eduardo Ferro. O ambiente de campanha, mas uma campanha um pouco diferente. Os partidos optaram pelo contacto porta a porta, boca a boca, como se diz, em vez de grandes eventos. Esperam-se grandes eventos, talvez no fecho da campanha, na próxima sexta-feira. Encontram-se espalhados por todo o país. No entanto, a União Europeia, hoje, um segundo grupo de observadores que foram para o interior do país, chamava a atenção o chefe adjunto da missão de observadores da União Europeia, Tony Reis, chamava a atenção para o facto de vários cartões de eleitores não terem sido ainda distribuídos e de haver alguma preocupação com este facto. E também, frente à ameaça de alguns agentes das mesas eleitorais de não comparecer no domingo caso não receberem os seus subsídios até lá. No entanto, Tony Reis diz que não é um problema financeiro, mas talvez de processo administrativo. Em alguns lugares já foram pagos os subsídios, outros não. Ele acredita que o problema será resolvido. Ele levantou então uma grande dúvida frente à qual não há resposta. É que a lei eleitoral exige que o cartão de eleitor seja perfurado, mas agora vai-se usar pela primeira vez o cartão biométrico. Este é um problema que as autoridades vão resolver antes de domingo, para não dar lugar a nenhum tipo de reclamação das eleições. Quanto ao resto, as campanhas que tem decorrido na tranquilidade. O próprio chefe de missão das Nações da União Europeia dizia que não tinha havido ofensas entre os candidatos, não tinha havido destruição de material de campanha de um e outro candidato. Portanto, vê-se uma campanha não muito animada do ponto de vista musical, do ponto de vista mediático, do ponto de vista do merchandising, mas uma campanha tranquila, uma de baixo perfil, uma campanha mais de boca a boca e mais de convencimento direto entre os candidatos dos 15 partidos e dos 13 candidatos presidenciais a tentarem ganhar os votos de 750 mil guineenses no próximo domingo. Ontem assistimos a mais um debate entre dois candidatos. O terceiro, Jorge Gomes, não compareceu. Foi entre Helder Vaz, do Movimento da Resistência da Guiné-Bissau, Movimento da Fatah, e também o outro candidato do Partido Trabalhista, mantenga até o Lassana Kassamá, acompanhou esse debate.
Justamente, Álvaro, na verdade, foi um debate animado, tal e qual os outros já, que decorreu no âmbito desta campanha eleitoral em curso no país, com vista às eleições de 13 de abril, para dizer, ou seja, indo já aos conteúdos dos temas que animaram este debate de ontem, posso afirmar que no aspecto que tem a ver justamente com o Estado. Por exemplo, o Hélder Vaz avança que é preciso uma refundação do Estado da Guiné-Bissau. Na sua óptica, o Estado da Guiné-Bissau é um Estado falhado, é um Estado em ruína, portanto, é preciso refazer, fazer uma nova arquitetura do Estado guinense. Sobre esta matéria, na opinião de um outro candidato, Arraigado Mantém que tem, a prioridade seria, de facto, não avançar com outros pormenores, senão, primeiro, unir os guineenses, ou seja, reunir os guineenses, reconciliar os guineenses e assim avançar com outros aspectos importantes. Também falaram da questão das Forças Armadas, no capítulo das Forças Armadas, Hélder Vaz diz que é necessário readaptar o roteiro das Forças Armadas, portanto, concebidos pela CDAO e pela CPLP. E aí sim diz que é necessário uma reforma mais digna aos elementos das Forças Armadas guineenses, mas Arraigado Mantém que tem numa abordagem um pouco diferente sobre esta matéria, afirma que não são os militares responsáveis pela instabilidade crónica na Guiné-Bissau, mas sim são os políticos que promovem a promiscuidade com os militares e aí essas questões acabam por vir ao fundo. Por outro lado, falaram também da justiça, todos são unânimes, os dois, em afirmar que a justiça guineense está corrupta. Portanto, em termos de sumo, Álvaro, estas são as questões essenciais que animaram o debate de ontem.
E amanhã teremos mais um debate, Eduardo Ferro. Também uma notícia de hoje é que a mídia estatal, a Rádio Difusão da Guiné-Bissau e a Televisão da Guiné-Bissau começaram a cobrir a campanha eleitoral a partir de hoje. Inicialmente estavam em greve, depois não houve financiamento para a campanha, para acompanhar a campanha eleitoral. A partir de hoje há, portanto, a cobertura dos órgãos estatais. Enquanto isso, as rádios privadas todas têm feito um esforço para cobrir as campanhas eleitorais, tanto com os jornais de campanha, também usando, abrindo espaço para debates e também acompanhando os candidatos cujas notícias e reportagens são passados depois nos jornais de hora a hora, ou os jornais de manhã, ao meio-dia e à noite. Assim vai a campanha eleitoral aqui na Guiné-Bissau, quando caminhamos já para hoje, já é o antepenúltimo dia, antes de sexta-feira, sábado teremos reflexão, e no domingo então será o grande dia das eleições, 2 anos depois do golpe de Estado, 12 de abril de 2012.
Pois, muito obrigado, Álvaro Lugero de Andrade, o nosso enviado especial à Guiné-Bissau, que estava acompanhado pelo nosso correspondente Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Passagem agora a Moçambique, onde mais de 330 antigos trabalhadores da extinta Romon, a rodoviária de Moçambique Norte, começaram hoje um protesto reivindicando que lhe sejam concedidos os direitos laborais vigentes no resto do país. Faz a Libramogi.
Os trabalhadores manifestam-se pacificamente em diferentes ruas e avenidas da cidade de Nampula. Os trabalhadores daquela que foi a maior empresa estatal de transporte de passageiros na zona norte do país dizem ter optado pela via de greve com forma de pressionar o executivo moçambicano a honrar com os compromissos assumidos em 1993, à altura do encerramento daquela empresa por motivos relacionados com a conjuntura económica e financeira. Por além das indemnizações, os manifestantes exigem ainda o pagamento dos 6 meses de salário em atraso.
Estamos pedindo o nosso dinheiro. Nós começamos a reivindicar em 96. 96 é o ano que foi indemnizado os que tinham ficado na empresa. Então, nós, quando estávamos a pedir o nosso direito aqui, o diretor dos transportes disse: o vosso dinheiro depositamos no cofre do Estado. Assim como ele disse, dinheiro depositaram no cofre do Estado. Nós pedimos telão de depósito, mas ele não tirou telão de depósito. Mas nós começamos a ver, mas afinal, como é assim mesmo? Estamos a precisar do nosso dinheiro, não há outra coisa nada.
Os grevistas pretendem que as suas reivindicações cheguem aos ouvidos do presidente Armando Kebusa, a quem dizem ter reportado o assunto em diversas ocasiões, mas sem qualquer resultado. Armando Emílio Kebusa escala esta semana a província de Nampula no âmbito da presidência aberta e inclusiva numa viagem que assinala o fim dos seus 10 anos como presidente. Entretanto, as autoridades governamentais ao nível da província de Nampula ainda não se pronunciaram sobre esta matéria. Recorde-se que a antiga rodoviária do Moçambique Norte dispunha de uma frota de mochos-bombos que se dedicava ao transporte de pessoas nas rotas interdistrital e provincial ao nível do norte do país. Com o encerramento da mesma, a atividade passou para privados. De Nampula para Voz da América, Faisal Ibramoji.
Obrigado, Faisal Ibramoji. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. Dois destacados diplomatas americanos chegam já amanhã a Luanda. Os dois diplomatas são a subsecretária de Estado para os Assuntos Africanos, Linda Thomas Greenfield, e o enviado especial do presidente Obama para a região dos Grandes Lagos, Russell Feingold. Koko Mukuta, com mais detalhes.
Com o objetivo de elevar o nível das relações entre Estados Unidos da América e Angola, chega nesta quinta-feira dois altos funcionários dos Estados Unidos da América, como nos confirma a encarregada dos negócios da Embaixada Americana, Ehad Amerit.
Confirmamos que a secretária de Estado assistente para os Assuntos Africanos, a senhora Linda Thomas Greenfield, a mais alta governante americana responsável pelas questões africanas e pelas relações diplomáticas como a região da África Subsaariana, no Departamento de Estado, chega a Luanda esta semana, o dia 10 de abril, para uma visita de 2 dias. Na mesma altura, o enviado especial do presidente Obama pela região dos Grandes Lagos, o ex-senador Russell Feingold, vai visitar também. E estas visitas representam um compromisso do governo dos Estados Unidos em elevar ainda mais as relações bilaterais e multilaterais com o governo de Angola.
Segundo Merit, durante as visitas, os responsáveis americanos prevêem manter encontros com membros do governo angolano, membros da sociedade civil e líderes dos partidos políticos, com o objetivo de ter uma visão global dos angolanos sobre a realidade do país e da região dos Grandes Lagos.
Durante as visitas, os responsáveis americanos prevêem manter encontros com membros do governo angolano, membros da sociedade civil e líderes partidários. O objetivo é obter uma visão global dos angolanos sobre a realidade do seu país e da região dos Grandes Lagos. Durante os encontros, vamos renovar o nosso compromisso aos esforços de Angola para a paz, segurança e um clima empresarial e comercial seguro, não só em Angola, mas como em toda a região.
Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko Mukuta. A África do Sul está a preparar-se para expulsar do país um número indeterminado de angolanos que ali estão como refugiados. O Conselho Angolano para os Direitos Humanos pediu hoje em Luanda aos governos de Luanda e de Pretória para que encontrem mecanismos que garantam a defesa dos cidadãos em via de serem reenviados para Angola.
O vice-presidente desta Associação Cívica Angolana, Laureano Miguel, fez estas declarações à Voz da América a propósito da iminente deportação de angolanos decidida pelas autoridades sul-africanas por alegadamente não terem aderido ao processo de repatriamento voluntário que decorre desde o fim do conflito armado angolano.
Os dois estados devem evitar esforços de ação no sentido de encontrarem uma plataforma de entendimento para se processar o regresso dos cidadãos, ou então criar as condições para assegurar a permanência legal dos cidadãos angolanos naquele país, sob acompanhamento efetivo, direto e imediato das autoridades angolanas, porque nossas autoridades têm a responsabilidade sobre todos os cidadãos residentes ou não no território nacional, ou seja, Angola.
O porta-voz do Ministério do Interior sul-africano, Ricky Naidoo, foi citado recentemente pela imprensa como tendo anunciado que os cidadãos angolanos que não têm a sua permanência regularizada no país serão detidos e, em seguida, deportados. A decisão surge depois que as autoridades sul-africanas suspenderam o estatuto de refugiados aos cidadãos angolanos. Para o governo sul-africano, aos angolanos agora na condição de ilegais, foi concedido tempo suficiente para regularizarem a sua situação. As autoridades sul-africanas haviam fixado inicialmente 31 de agosto de 2013 como data limite para a suspensão do Estatuto de Refugiados aos cidadãos angolanos. O prazo deveria ser prolongado até 31 de dezembro do mesmo ano, fruto de intensas negociações entre os governos de Angola e da África do Sul. Durante este período, mais de 5 mil refugiados angolanos receberam seus passaportes, tendo regressado a Angola para recomeçarem suas vidas. A embaixadora angolana acreditada na África do Sul, Josefina Pitra de Aquité, foi citada pela imprensa como tendo admitido dificuldades em apoiar os cidadãos visados pela nova medida sul-africana por não estarem registados tanto pela embaixada angolana como pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. A diplomata angolana disse desconhecer o número total de angolanos em situação irregular por estar em curso um processo de cadastramento em colaboração com o Ministério do Interior da África do Sul. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O ministro do Interior da Ucrânia afirmou que a questão das manifestações pró-russas em três regiões do leste do país deve ser solucionada nas próximas 48 horas através de negociações ou recorrendo à força. Arsen Avakov disse que uma solução política ainda é possível, mas advertiu os manifestantes que optarem pelo conflito que terão que defrontar-se com uma resposta firme por parte das autoridades ucranianas. Entretanto, aqui em Washington, o secretário de Estado americano John Kerry acusou agentes russos de estarem a fomentar os tumultos no leste da Ucrânia. O chefe da diplomacia americana acrescentou que as ações russas têm por objetivo criar pretextos para uma intervenção militar, tal como aquela que se assistiu na Península da Crimeia. Grupos pró-russos apoderaram-se de diversos edifícios governamentais no leste da Ucrânia, exigindo a realização de um referendo acerca da adesão à Rússia, numa dramática escalada das manifestações contra o governo de Kiev. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a emitir a partir de Washington. Mais adiante, aqui neste programa, no nosso segmento semanal Agenda Africana, nesta quarta-feira, falámos com Graça Samo, diretora do Fórum Mulher, uma organização de defesa dos direitos humanos e da mulher em Moçambique, sobre a alteração da norma do Código Penal que descriminalizava o autor de uma violação que casasse com a sua vítima. Graça Samo, que ressalva que a vitória não está completa, fala desta e de outras lutas que a mulher africana, de um modo geral, enfrenta no seu dia-a-dia. A África do Sul vai realizar eleições nacionais já no dia 7 de maio. Num país com mais de 25% de desempregados, as eleições geraram imenso interesse entre os jovens, a maioria dos quais vai votar pela primeira vez, e onde se encontra também uma grande percentagem de pessoas desempregadas. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
As eleições sul-africanas ocorrem 20 anos após o país ter saído do regime de segregação racial. O sufrágio do dia 7 de maio será a altura para a geração que nasceu livre, ou seja, após 1994. Esta será a primeira oportunidade e muitos estão ansiosos por participar. A Comissão Nacional Eleitoral indicou que metade dos 25 milhões de eleitores registados têm menos de 40 anos de idade. Assim, as campanhas eleitorais têm-se dirigido às necessidades do eleitorado jovem, com o Congresso Nacional Africano prometendo a criação de 6 milhões de postos de trabalho se receber um novo mandato. A oposição à Aliança Democrática faz uma promessa semelhante e questiona os planos do Congresso Nacional Africano. Os combatentes da Liberdade Económica, um novo partido que contesta pela primeira vez as eleições, prometeu nacionalizar as minas e expropriar as terras, sem compensação, para assegurar que os jovens desempregados tenham os seus próprios meios de produção. Na realidade, na África do Sul, a pobreza e a desigualdade levou a que o eleitorado jovem perdesse o interesse na política. O elevado índice de desemprego e o aumento crescente dos escândalos de corrupção parece ter encorajado muitos jovens a utilizar o seu voto para mudar a situação. Daniel Magidi, de 22 anos de idade, afirma que não vai perder a oportunidade para votar.
My vote will make a change because I believe that as young people of South Africa we are the active generation, you know what I mean? Because
we voice our things through the social networks and platforms that allow for the government to hear us and they can. A jovem Yanda Gumbi, de 23 anos, afirma-se desapontada com o Congresso Nacional Africano porque diz que o partido falhou em eliminar a corrupção e o desemprego. Gumbi indica que vai votar nos combatentes da liberdade económica, partido liderado por Julius Malema, condenado por evasão fiscal e sob investigação por corrupção. Segundo Gumbi, Malema irá trazer a mudança. Outros jovens eleitores ainda estão indecisos.
We've got Julius Malema telling us we're going to get free education, free houses, because the ANC has not been delivering, but we've got
temos
the Julius
Malema a prometer educação grátis, casas grátis, porque o governo nacional africano não cumpriu as promessas feitas. É um bocado complicado. O diretor do Centro para a Política e a Pesquisa, Prince Machel, afirma que apenas cerca de 30% de novos eleitores registaram-se este ano. Segundo ele, a maioria deve votar contra o Congresso Nacional Africano, um sinal de que o partido está a perder a dominância.
No seu receptor continua a Voz da América, de seguida à página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol. Hoje há dois grandes jogos em perspectiva e o grande jogo de todos é aquele que vai decorrer em Espanha. Frente a frente, Atlético Madrid-Barcelona. Isto, portanto, a segunda mão dos quartos de final. Atlético de Madrid foi empatar a Barcelona na primeira mão. Vai ser um jogão. O Atlético de Madrid e o Barcelona, recorde-se, comandam o campeonato espanhol. O Atlético de Madrid em primeiro e o Barcelona em segundo. Favorito para este jogo? Bem, à partida, o Atlético de Madrid, com esse gol fora, é favorito. Bayern de Munique recebe o Manchester United. O Bayern, na primeira mão, foi empatar a Manchester a uma bola. Pelo que à partida também é favorito. Além disso, o Manchester tem estado mal no campeonato inglês, embora tenha dado sinais de recuperação. Mas o Bayern deverá ser favorito. Ontem, Real Madrid e Chelsea passaram às meias finais, mas sofreram. O Chelsea, que entrou em campo com uma desvantagem de 2 golos perante o Paris Saint-Germain, tinha perdido a primeira mão por 3-1, venceu por 2-0, graças a um golo a 3 minutos do fim de Dembaba a marcar. Tinha entrado como suplente. O outro golo foi também marcado por outro suplente, o alemão Schürrle, aos 30 e poucos minutos. Portanto, o Chelsea de José Mourinho marca 2-0 e passa à eliminatória seguinte graças àquele golo fora. Já o Real Madrid ontem jogou mal, muito mal, e sofreu. Perdeu com o Borussia Dortmund por 2-0. Esteve quase a ir à vida. O Borussia mandou uma bola à trave depois de um avançado da equipa alemã ter fintado o guarda-redes Casillas, mas não chegou. Na primeira mão, o Real Madrid havia ganho por 3-0, pelo que os 2 golos do Borussia não chegaram. Hasta la vista, Borussia. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Detroit foi a Atlanta ganhar 102-95. Minnesota 110, San Antonio Spurs 91. Miami jogou em casa, o atual campeão, e perdeu com o Brooklyn Nets 88-87. Dallas foi até Utah ganhar 95-83. O Oklahoma também viajou, foi até Sacramento ganhar 107-92. E o Houston também foi à Califórnia, foi a Los Angeles ganhar ao Lakers 145-130. Nunca se ouviu tal coisa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só vai ser António Francisco Webo, ex-secretário da Casa CE por Luanda. Ele diz que está a criar o seu próprio partido, Pomba Branca. Diz que em breve dará entrada nos documentos no Tribunal para a legalização do mesmo. Portanto, já sabe, se quer falar com António Francisco Webo, ligue para a Voz da América na sexta-feira e participe no Angola Fala Só. Entretanto, aqui neste nosso programa hoje, nesta quarta-feira, no segmento Agenda Africana, a ser transmitido um pouco mais adiante, falámos com Graça Samo, diretora do Fórum Mulher, uma organização da defesa dos direitos humanos e da mulher em Moçambique, sobre a alteração da norma do Código Penal descriminalizando o autor de uma violação que casasse com a sua vítima. Graça Samo ressalva que a vitória não está completa, fala desta e de outras lutas que a mulher africana, de um modo geral, enfrenta no seu dia-a-dia. Portanto, amigo ouvinte, um pouco mais adiante, não perca a Agenda Africana, hoje a cargo da Mayra de La Salette, em que falamos com Graça Samo, diretora do Fórum Mulher. Continuo sintonizado com a Voz da América. E tempo agora para as notícias internacionais. O ministro do Interior da Ucrânia afirmou que a questão das manifestações pró-russas em três regiões do leste do país deve ser solucionada nas próximas 48 horas através de negociações ou recorrendo à força. Arsen Avakov disse que uma solução política ainda é possível, mas advertiu os manifestantes que optarem pelo conflito que terão que defrontar-se com uma resposta firme por parte das autoridades ucranianas. Aqui em Washington, o secretário de Estado americano John Kerry acusou agentes russos de estarem a fomentar os tumultos no leste da Ucrânia. Acrescentou que ações russas têm por objetivo criar pretextos para uma intervenção militar, tal como aquela que se assistiu na Península da Crimeia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas está a preparar-se para autorizar o envio de nova força de paz para a República Centro-Africana. O Conselho de Segurança deve adotar amanhã uma resolução para o envio de uma força de 10 mil soldados e 1.800 polícias para ajudar a restaurar a ordem naquele país africano. Segundo a proposta de redação vista pela Voz da América, a Força das Nações Unidas estará operacional a partir de 15 de setembro, à altura em que irá substituir o contingente da União Africana. As equipas que estão a procurar o avião das linhas aéreas malaias que se despenhou no Oceano Índico afirmaram que voltaram a detectar o sinal de rádio emitido supostamente pela caixa negra do aparelho. O chefe das equipas de busca, o australiano Angus Houston, disse que as transmissões foram detectadas por duas vezes hoje por um navio da Marinha Americana. Disse, contudo, que mais sinais são necessários para definir exatamente a área de busca, de modo a que possa ser enviado para o local um robô submarino. O avião, com 239 pessoas a bordo, deslocava-se de Kuala Lumpur para Pequim. Na Indonésia, o principal partido da oposição deve receber a maioria dos votos, segundo dados preliminares do sufrágio parlamentar desta quarta-feira. Resultados não oficiais indicam que o Partido da Luta Democrática pode receber cerca de 20% dos votos, seguido do Partido Golkar e do Partido Gerinda. Mais de 200 mil candidatos de 12 partidos concorreram a 20 mil lugares nas legislaturas nacional e regional. Um estudante de 16 anos de idade, armado com duas facas, feriu cerca de 20 colegas num liceu perto de Pittsburgh, no estado americano de Pensilvânia. Um porta-voz dos serviços de emergência diz que 4 estudantes ficaram feridos com gravidade. Um porta-voz hospitalar disse que algumas vítimas apresentavam ferimentos extremamente graves e que a sua situação era descrita como sendo crítica. As autoridades, contudo, dizem que nem todos os ferimentos foram provocados por aquela arma branca. Alguns ficaram feridos durante o pandemónio que se registou de seguida no Liceu Regional de Franklin, situado no subúrbio da cidade de Pittsburgh. O atleta sul-africano Oscar Pistorius disse hoje em tribunal que não teve qualquer intenção de matar a sua namorada Riva Steenkamp. No terceiro dia de depoimentos, a acusação pública deu início ao interrogatório, pressionando Pistorius a assumir responsabilidade pelo assassinato. Pistorius teve uma crise de nervos e o acusador Gary Nell ter apresentado uma foto de cabeça ensanguentada de Steenkamp e ter pedido ao atleta para olhar. Pistorius tinha afirmado anteriormente ter cometido um erro terrível ao ter mostrado Riva Steenkamp. E tempo ainda para os títulos dos jornais americanos desta quarta-feira em 2012. Uma centena de médicos recebeu um total de 610 milhões de dólares do programa Medicare, destacam o New York Times e o Washington Post. Outro tema no New York Times: Estados Unidos e NATO alertam o Kremlin para não interferir na Ucrânia. Quanto ao USA Today, indica que o secretário de Estado Kerry afirmou que a Rússia está a fomentar a sublevação na Ucrânia. Por último, o Washington Post destaca que a maioria dos ferimentos recebidos por veteranos americanos no Iraque e no Afeganistão não ocorreram durante o combate. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Pela frente, mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. 14 horas e 30 segundos aqui na cidade de Washington. No microfone, a partir de agora, está o Paulo Oliveira. Na produção, continua o Jorge Sagnou. A assistência técnica é de Quasi Smith. Títulos das principais notícias internacionais. Ministro do Interior da Ucrânia dá ultimato a localidades sublevadas. O Conselho de Segurança da ONU prepara a nova força de paz na República Centro-Africana. 9 de abril de 2014, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminarmos a emissão, teremos o resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Vamos começar na Guiné-Bissau, onde apenas hoje os órgãos públicos de comunicação começaram a cobrir a campanha eleitoral por falta de financiamento das suas atividades, enquanto as rádios privadas encontram-se no terreno e apesar também enfrentar dificuldades. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Lassana, sem financiamento do Estado, da comunidade internacional, a televisão de Guiné-Bissau e a radiodifusão de Guiné-Bissau só hoje estão nas ruas a acompanhar as atividades de campanha a 3 dias do seu término. Na segunda-feira começaram os tempos de antena na televisão, cuja diretora-geral Paulo de Melo diz ser acusado de não fazer a transmissão quando a culpa é da falta de financiamento.
Disseram que, Paulo, tu estás a falhar. Estás a falhar. Eu disse, não estou a falhar, não puseram, não se faz omelete sem ovos. Não me deram nada para trabalhar. Todos os diretores anteriores que passaram por cá tiveram meios para fazer funcionar a televisão e, sobretudo, durante a campanha, mas este ano não foi o caso. Portanto, há até pessoas que me dirigem, Paula, faça alguma coisa. E neste momento está a acontecer devido ao patriotismo dos colegas. Disseram não, mesmo sem dinheiro.
Ontem foi garantida, no entanto, parte de um financiamento para os dias que faltam, o que permitirá à TGB e à RNGB cobrir o resto da campanha. Por seu lado, e sem esperar nenhum tipo de financiamento, a Rádio Pijigiti, que transmite localmente a Voz da América, tem emitido os debates realizados pela Universidade Lusófona. Da mesma forma, tem aberto espaço às atividades da campanha eleitoral nos seus jornais, mas as dificuldades são enormes, como diz Alfredo Maria Gomes, chefe de informação.
Temos várias dificuldades. Com o número de candidatos que temos, é difícil fazer uma cobertura integral de todos os candidatos. Mas tentamos, na medida do possível, com os recursos que dispomos, fazer uma cobertura para poder atingir todos os candidatos. Mas muitas das vezes não conseguimos, de um lado porque temos falta de meios, de outra porque os candidatos não fornecem, portanto, as suas trajetórias durante este período de campanha.
Com cerca de 50 correspondentes e vários jornalistas, a Rádio Solmance, pertencente à Igreja Católica, chega a todo o país e de lá traz também as atividades de campanha. Depois de uma série de entrevistas aos candidatos, a rádio tem diariamente um jornal de campanha, como explica Amaru Uri Jaló.
22 horas começa o jornal de campanha. Neste jornal temos uma hora portanto, dividimos o tempo para os candidatos, 3 minutos cada candidato presidencial. E depois passamos também a propostas e projetos políticos do 40 postos de deputado e cabeças de lista proposta do primeiro-ministro. Isto acontece às 22 horas. A primeira parte do boletim da campanha é ocupada pelos candidatos presidenciais e a segunda parte é consagrada aos candidatos ao posto de primeiro-ministro.
Entretanto, o diretor da Rádio Difusão Nacional de Guiné-Bissau, Mamassaliu Sané, não se contenta com essa situação de falta de verbas e diz que o ato eleitoral sem a cobertura da imprensa não tem o mesmo peso.
É inquestionável a importância da mídia, independentemente do processo eleitoral, porque sem a imprensa, ou seja, todo o ato sem a presença da comunicação social não é um ato. Portanto, nós é que somos veículos para informar e educar e sensibilizar. Portanto, sem a comunicação social, não se pode dizer que há um processo... Porque não se consegue passar as mensagens.
Nas ruas, na verdade, poucos têm falado do que tem passado nos meios de comunicação social, apesar dos debates transmitidos pelas rádios terem despertado muito interesse. Os candidatos têm-se desdobrado em campanhas de boca a boca, em vez de grandes eventos que devem acontecer apenas na sexta-feira, enquanto os carros de som vão fazendo animação e difundindo as mensagens. Eduardo e de Bissau, regressamos aos estúdios em Washington, Lassana Kassamá e Álvaro Lugero Andrade.
Obrigado, foi a nossa equipa em Bissau a falar dos problemas dos órgãos de comunicação na Guiné-Bissau para cobrir a campanha eleitoral, quer públicos, quer privados. E agora vamos para Moçambique, onde mais de 330 antigos trabalhadores da extinta rodoviária de Moçambique Norte iniciaram esta quarta-feira um protesto reivindicando que lhes sejam concedidos os direitos laborais vigentes no país. Detalhes com o Faisal Ibramuji.
Os trabalhadores manifestam-se pacificamente em diferentes ruas e avenidas da cidade de Nampula. Os trabalhadores daquela que foi a maior empresa estatal de transporte de passageiros na zona norte do país dizem ter optado pela via de greve com forma de pressionar o executivo moçambicano a honrar com os compromissos assumidos em 1993, à altura do encerramento daquela empresa por motivos relacionados com a conjuntura económica e financeira. Por além das indemnizações, os manifestantes exigem ainda o pagamento dos 6 meses de salário em atraso.
Estamos pedindo o nosso dinheiro. Nós começamos a reivindicar em 96. 96 é o ano que foi indemnizado os que tinham ficado na empresa. Então, nós quando estávamos a pedir o nosso direito aqui, o diretor dos transportes disse: o vosso dinheiro depositamos no cofre do Estado. Assim como ele disse, dinheiro depositaram no cofre do Estado. Nós pedimos telão de depósito, mas ele não tirou telão de depósito. Mas nós começamos a ver, mas afinal, como é assim mesmo? Estamos a precisar o nosso dinheiro, não há outra coisa nada.
Os grevistas pretendem que as suas reivindicações cheguem aos ouvidos do presidente Armando Guebuza, a quem dizem ter reportado o assunto em diversas ocasiões, mas sem qualquer resultado. Armando Emílio Guebuza escala esta semana a província de Nampula no âmbito da presidência aberta e inclusiva numa viagem que assinala o fim dos seus 10 anos como presidente. Entretanto, as autoridades governamentais ao nível da província de Nampula ainda não se pronunciaram sobre esta matéria. Recorde-se que a antiga rodoviária de Moçambique Norte dispunha de uma frota de machos-bombos que se dedicava ao transporte de pessoas nas rotas interdistrital e provincial ao nível do norte do país. Com o encerramento da mesma, a atividade passou para privados. De Nampula para Voz da América, Faisal Ibramuji.
Obrigado, Faisal. Enquanto isto, a África do Sul vai realizar, como tem sido anunciado, eleições nacionais a 7 de maio. Num país com mais de 25% de desempregados, as eleições geraram um imenso interesse entre os jovens desempregados, a maioria dos quais vai votar pela primeira vez. Este é um trabalho de Tuso Kumalo. As eleições sul-africanas ocorrem 20 anos após o país ter saído do regime de segregação racial. O sufrágio do dia 7 de maio será a altura para a geração que nasceu livre, ou seja, após 1994. Esta será a primeira oportunidade e muitos estão ansiosos por participar. A Comissão Nacional Eleitoral indicou que metade dos 25 milhões de eleitores registados têm menos de 40 anos de idade. Assim, as campanhas eleitorais têm-se dirigido às necessidades do eleitorado jovem, com o Congresso Nacional Africano prometendo a criação de 6 milhões de postos de trabalho se receber um novo mandato.
A oposição à Aliança Democrática faz uma promessa semelhante e questiona os planos do Congresso Nacional Africano. Os combatentes da Liberdade Económica, um novo partido que contesta pela primeira vez as eleições, prometeu nacionalizar as minas e expropriar as terras, sem compensação, para assegurar que os jovens desempregados tenham os seus próprios meios de produção. Na realidade, na África do Sul, a pobreza e a desigualdade levou a que o eleitorado jovem perdesse o interesse na política. O elevado índice de desemprego e o aumento crescente dos escândalos de corrupção parece ter encorajado muitos jovens a utilizar o seu voto para mudar a situação. Daniel Magidi, de 22 anos de idade, afirma que não vai perder a oportunidade para votar.
My vote will make a change because I believe that as young people of South Africa we are the active generation, you know what I mean? Because
we voice our things through the social networks and platforms that allow for the government to hear us and they can. A jovem Yanda Gumbi, de 23 anos, afirma-se desapontada com o Congresso Nacional Africano porque diz que o partido falhou em eliminar a corrupção e o desemprego. Gumbi indica que vai votar nos combatentes da Liberdade Económica, partido liderado por Julius Malema, condenado por evasão fiscal e sob investigação por corrupção. Segundo Gumbi, Malema irá trazer a mudança. Outros jovens eleitores ainda estão indecisos.
We've got Julius Malema telling us we're going to get free education, free houses, because the ANC has not been delivering, but we've got.
Temos Julius Malema a prometer educação grátis, casas grátis, porque o Congresso Nacional Africano não cumpriu as promessas feitas. É um bocado complicado. O diretor do Centro para a Política e a Pesquisa, Prince Machel, afirma que apenas cerca de 30% de novos eleitores registaram-se este ano. Segundo ele, a maioria deve votar contra o Congresso Nacional Africano, um sinal de que o partido está a perder a dominância. Horas 10 minutos 45 segundos, economia com o Eduardo Ferro.
A economia angolana deverá crescer 5,3% este ano e 5,5% em 2015, prevê o Fundo Monetário Internacional no seu relatório World Economic Outlook, divulgado aqui em Washington. As previsões do FMI para a economia angolana estão bem longe das do governo angolano, que prevê para este ano um crescimento económico de 8,8%. O crescimento previsto pelo FMI para Angola é, aliás, o mais baixo do grupo de países exportadores de petróleo, com exceção da Guiné Equatorial, que deverá continuar em recessão acentuada este ano e em 2015. O relatório sobre a evolução da economia mundial surge menos de um mês depois da divulgação da análise do FMI sobre Angola, na qual a instituição manifesta preocupação com o regresso do país ao déficit orçamental e defende o fim dos subsídios dos combustíveis, substituindo-os por transferências dirigidas para os setores mais vulneráveis. Nesse documento, o FMI prevê que, dada a reduzida execução orçamental em 2013, o produto interno bruto nesse ano terá sido de 4,1%, ou seja, inferior aos 5,1% antecipados pelo governo. A falta de satisfação dos compromissos internos, designadamente os pagamentos dos atrasados internos em 2010 e os pagamentos previstos em 2011, constituem um desapontamento para o FMI, que destaca o regime jurídico angolano como um dos fatores que ajudaram àquela situação. O produto interno bruto de Moçambique deverá acelerar este ano para 8,3% e abrandar para 7,9% em 2015, de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional, incluídas no World Economic Outlook, divulgado em Washington. O documento agora divulgado não apresenta qualquer análise sobre esses dados, mas em meados de março, uma conferência conjunta com a missão de avaliação do FMI foi anunciada numa revisão ao Orçamento de Estado, que resulta das recomendações daquela instituição, reforçando a necessidade do governo moçambicano de controlar o endividamento público do país, que tem aumentado devido ao crescente recurso a empréstimos para o desenvolvimento de infraestruturas. A chefe da missão da FMI, Doris Ross, chamou a atenção para alguns riscos resultantes do modelo expansionista do Orçamento de Estado para 2014. Em 2013, a economia moçambicana registrou um crescimento de 7,1%. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,37 dólares. A libra estava cotada a 1,67 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,45 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira é o António Francisco Webbo, o antigo secretário da Casa CE por Luanda. António Francisco Webbo está a criar o seu próprio partido, Pomba Branca, e disse-nos que em breve dará a entrada dos documentos no tribunal para legalização do mesmo. Nesta edição de A Vida na América, vamos falar da cantora e atriz Lina Horne. Convosco, o Paulo Oliveira. Lina Horne ajudou a quebrar as barreiras raciais, transformando-me a maneira como as mulheres negras eram representadas nos filmes. Durante os 60 anos de carreira, Lina Horne entusiasmou as audiências, não apenas pela sua beleza, como pela voz rica e emocional, usando a sua fama para lutar contra as injustiças sociais dos afro-americanos. Nos anos 40, Lina Horne foi a primeira afro-americana em Hollywood a assinar um contrato de longo prazo com o estúdio. O contrato com a MGM indicava que ela nunca iria interpretar o papel de uma criada. Durante este período, os atores afro-americanos limitavam-se quase sempre a desempenhar papéis de criados ou nativos americanos. Lina Horne recusou-se a desempenhar tais papéis que consideravam não respeitar os afro-americanos. A sua recusa limitou a carreira no cinema, tendo Horne geralmente interpretado o papel de uma cantora de clube noturno. Os papéis que desempenhava não agiam com os papéis dos brancos e, desta forma, o seu papel podia ser cortado da versão do filme que era passado no sul da América, já que, nesta altura, leis de separação racial vigoravam no sul. Lina Horne escrevia mais tarde que os produtores das fitas não a faziam criada, mas que não lhe davam mais nada. Lina Horne afirmou uma vez que a Segunda Guerra Mundial ajudou a ser uma estrela, sendo popular tanto com os militares negros como com as tropas brancas. Cantou em programas da rádio do Exército, tendo viajado para atuar para as tropas americanas. Durante um destes espetáculos, reparou que os presos de guerra alemães eram autorizados a sentar-se mais próximo do palco do que os soldados negros, tendo criticado a forma como os militares negros eram tratados pelo Exército. Lina Mary Calhoun Horne nasceu em Brooklyn, em Nova York, em 1917, sendo a mãe uma atriz ausente a maior parte da infância, tendo sido criada pela avó, uma assistente social e uma ativista dos direitos das mulheres. Com apenas 16 anos de idade, Lina trabalhou no Cotton Club de Nova York. Após ter recebido lições de canto, começou a atuar como cantora. Lina Horne faleceu em 2010, com a idade de 90 anos. A Voz da América transmite em português desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Na agenda africana desta quarta-feira, 9 de abril, falamos com Graça Samu, diretora do Fórum Mulher, uma organização de defesa dos direitos humanos e da mulher em Moçambique, sobre a alteração da norma do Código Penal que descriminalizava o autor de uma violação que casasse com a sua vítima. A diretora do Fórum Mulher chamou a atenção também para a revisão total do Código Penal que remonta ao ano de 1886, por existirem situações que não estão claras ou não tinham sido contempladas na altura. Vamos ouvir.
Tínhamos uma preocupação muito grande desde a altura que começámos a interagir com a Assembleia da República para influenciar as mudanças que se faziam pertinentes em certos articulados do Código Penal. E foi daí que nós despertámos para a necessidade de influenciar não apenas uma lei específica, mas a reforma do próprio Código. E foi quando nos fomos apercebendo de outras aberrações que tinham sido transportadas do Código de 86. Constava a questão do casamento com o violador, constavam questões relacionadas com criminalização do adultério, estavam lá questões relacionadas com criminalização da mendicidade. E se é que retiraram para nós, ainda não existe prova dos nove.
Então podemos dizer que a conquista não está completa?
Ainda não está completa, porque para estar completa tem que ter passado a aprovação na especificidade, porque em dezembro foi aprovado na generalidade e foi tornado público. Então, é essa versão que para nós serve de referência. Então, nós precisamos de ter o código aprovado oficialmente e de conhecimento público. Aí, para nós, terá sido resolvido o problema.
E quais são as maiores preocupações do Fórum Mulher neste momento?
Não é reconhecido que um marido possa violar a mulher, mas os que negam isso partem de um pressuposto de que é dever da mulher estar disponível para a prática do ato sexual, independentemente da sua condição. Pedofilia não aparecia como crime na versão do Código e nós temos muitos casos de pedofilia. A questão do reconhecimento do agente do crime e que apenas isentava crianças ou pessoas menores de 10 anos. Nós sabemos que a dimensão dos problemas e de violação de direitos humanos é geral. Então, penso que há muito que a gente pode fazer no nível de intercâmbio, de trocas de experiências, de aprendizagens e compartilha de como se pode enfrentar os perigos, os males. Nós, ao longo do tempo, temos trocado experiências com diferentes países. Por exemplo, quando fazíamos a advocacia pela lei da violência, procuramos fazer visitas e trocas de experiências com diferentes realidades para ver como faziam a advocacia, mas também como faziam o processo todo do acesso à justiça. O que nós temos estado a perceber dessa articulação que nós temos feito é que em todos os países há uma tendência, ou se percebe uma tendência de avanço para um Estado muito mais conservador, para um Estado de muito mais controle sobre o corpo e a autonomia das mulheres, para um Estado de maior interferência, por exemplo, dos poderes religiosos, dos poderes económicos. Aqui em África, o que é mais comum ouvir é dizer que porque a nossa cultura, sempre que a gente quer avançar questões de direitos humanos e de direitos das mulheres. É mais fácil a gente mudar a mentalidade a partir desse espaço de juventude, estão mais abertas à mudança, porque ao nível de estruturas mais ortodoxas é um pouco mais difícil e às vezes as pessoas acham que é melhor do jeito que está do que mexer uma revolução.
De um modo geral, em África, como é que se pode dar poder às mulheres?
Acesso à educação. Elas têm que ser educadas, elas têm que ter alguma coisa que lhes faz ter uma outra visão do mundo do que a visão muito limitada ao seu espaço e ao meio onde elas estão inseridas. E essa educação não basta ir à escola e tomar anos de escolaridade, mas uma educação que eleva a capacidade do indivíduo se tornar sujeito. Para a gente ter um parlamento que responda melhor ao cidadão, seria muito importante que revíssemos as formas como os deputados e as deputadas ascendem ao parlamento. Alguns partidos usam a cota de 30%, que era a cota que está plasmada no nosso documento da lei dos órgãos locais do Estado. Mas temos, a nível da União Africana, já um princípio de paridade e temos também a nível da SADC o protocolo de género que fala de paridade, portanto 50-50. E quando se diz cota, não quer dizer que a cota vai por si só sem nenhum fundamento. E simplesmente ela é um elemento de reforço. A gente não pode retirar os outros elementos para simplesmente dizer que vamos preencher a cota, independentemente de quem quer que seja. Mas se por alguma razão a gente vai colocar a mulher sem a devida preparação para o lugar que estamos a colocar. É preciso investir na formação. Queremos pessoas com qualidade, queremos pessoas com capacidade.
E sobre o capitalismo versus comunidades rurais, existe forma de conciliar os interesses de ambos?
A gente costuma achar graça porque às vezes vem linguagens do tipo vamos humanizar os megaprojetos, vamos humanizar o ProSavana, vamos humanizar. Portanto, tentando trazer essa dimensão de conciliação. Se fala da redistribuição, mas até agora nós não temos bons exemplos de redistribuição, pelo menos no nosso continente africano. Todos os países que antes pareciam ser um exemplo estão a regredir, incluindo o nosso próprio país, Moçambique. Eu acho que nós tivemos uma capacidade maior de reprodução, mesmo nos tempos em que tínhamos muitas dificuldades, mais do que agora. Agora a gente concentra a riqueza, a gente concentra os rendimentos nas mesmas pessoas.
Ressalvando que a vitória ainda não está completamente conquistada, Graça Samu destacou os principais problemas que a mulher e a sociedade africanas enfrentam atualmente. Da violência doméstica à pedofilia, à falta de acesso à educação, passando pelo impedimento de gerir os seus próprios bens, a diretora do Fórum Mulher deixou críticas e sugestões à forma como estas problemáticas estão a ser tratadas.
Estúdios em Washington, na Voz da América, de quarta-feira, o dia 9 de abril de 2014, o resumo de notícias. O ministro do Interior da Ucrânia afirmou que a questão das manifestações pró-russas em três regiões do leste do país deve ser solucionada nas próximas 48 horas. Arsen Novakov disse que uma solução política ainda é possível, mas advertiu os manifestantes que optarem pelo conflito que terão de defrontar-se com uma resposta firme das autoridades ucranianas. Em Washington, o secretário de Estado americano John Kerry acusava agentes russos de estarem a fomentar os tumultos no leste da Ucrânia. O chefe da diplomacia americana acrescentava que as ações russas têm por objetivo criar pretextos para uma intervenção militar, tal como aquela que se assistiu na Crimeia. Grupos russos apoderaram-se de diversos edifícios governamentais no leste da Ucrânia, exigindo a realização de um referendo acerca da adesão à Rússia, numa dramática escalada das manifestações contra o governo de Kiev. O Conselho de Segurança das Nações Unidas prepara-se para autorizar uma nova força de paz para a República Centro-Africana.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A liderança dos Estados Unidos na 25ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, ou HRC, ajudou a manter o Conselho na vanguarda dos esforços para promover e proteger os direitos humanos. Os Estados Unidos lideraram com êxito duas resoluções na sessão recentemente concluída, uma que renova o mandato do relator especial sobre a liberdade de opinião e de expressão, e uma outra que se centra na responsabilização pelos abusos dos direitos humanos e as violações no Sri Lanka. Pela primeira vez, a resolução sobre o Sri Lanka apela a uma investigação alargada a ser liderada pelo Gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos sobre alegadas violações e abusos dos direitos humanos e crimes relacionados, crimes cometidos no Sri Lanka pelas duas partes durante a Guerra Civil de 2002 a 2009. No que diz respeito ao Irão, pelo quarto ano consecutivo, o HRC aprovou uma resolução condenando a situação deplorável dos direitos humanos no Irão. O HRC adotou uma resolução sobre a Síria, que prolonga por mais um ano o mandato da Comissão de Inquérito. Para além disso, a resolução condena nos mais fortes termos a violência generalizada e sistemática pelas autoridades sírias e as milícias governamentais afiliadas, bem como os abusos dos direitos humanos por parte de grupos armados antigovernamentais. Apela igualmente para a libertação imediata de todas as pessoas detidas arbitrariamente, a melhoria das condições nas cadeias e o acesso por monitores independentes. No que diz respeito à Coreia do Norte, o HRC votou para condenar o país pela continuação da violação dos direitos humanos e pela continuidade da recolha de informação sobre os abusos. Na Birmânia, uma resolução foi adotada apelando à renovação do mandato do relator especial, por forma a manter um mecanismo para a fiscalização internacional dos direitos humanos. Continua a preocupação especial pelo tratamento das minorias muçulmanas. Os Estados Unidos e 41 outros países juntaram-se no apoio ao governo ucraniano e apelaram à Rússia para assegurar o acesso e a proteção da ONU e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa dos monitores de direitos humanos na Ucrânia.
E, finalmente, no que diz respeito à Venezuela, os Estados Unidos apelam ao governo para pôr termo à violência contra manifestantes e à libertação dos detidos por exercerem o direito ao protesto pacífico e à liberdade de expressão. Os Estados Unidos, afirmou o secretário de Estado John Kerry, vão continuar a falar em apoio das populações que se manifestam pelos seus direitos. Estaremos ao lado dos que estão privados da oportunidade de se defender por si próprios. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quarta-feira, 9 de abril de 2014, chegou ao fim e, em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão de hoje, despedem-se agora o Jorge Sainho, o Glenn Van Callio, o Quasi Smith e o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.